Consulta ao primeiro secretário se há número de vereador para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 16, do dia 13 de junho de 2016, às 19h12. Convido o vereador Levina Murim para fazer a leitura bíblica.
Salmo 121 diz assim, Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando dissermos, vamos à casa do Senhor, pararam enfim nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém foi construída para ser uma cidade de muitas influências, para ali ocorrerem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para louvar o nome do Senhor. Ali estão estabelecido a sede da justiça. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Levina Murim, por realizar a leitura bíblica. A seguir, passamos para a ata. Conforme combinado, dispensa a leitura da mesma e coloca a ata número 021/2016 em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício CEMUDES número 031/2016. Do gabinete do secretário municipal de desenvolvimento, agricultura, pecuária, turismo, meio ambiente, Elisberto Martins Rezende.
Ofício CEMUDE número 031/2016, ao Sinop, 6 de junho de 2016. Ilustríssimo senhor Alcir Gonçalves Dias, presidente da Câmara de Vereadores de Sinop MS. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, Vossa Senhoria, e diante de possibilidade, solicitamos o plenário desta Casa de Leis e Som para a realização da 5ª Conferência das Cidades, a ser realizada no dia 30 de julho de 2016, a partir das 19h. Diante do exposto, convidamos Vossa Senhoria e demais vereadores e vereadora a participar da referida conferência. Sendo o que apresentamos para o momento, reitero protesto e consideração e respeito, colocando-me desde já eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Elisberto Martins Rezende. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do convite. E solicita ao mesmo que faça a leitura do ofício número 225/2016 do gabinete do prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes.
Ofício de número 225/2016, ao Sinop MS, 2 de junho de 2016. Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de vereadores, senhor Alcir Gonçalves Dias Nesta. Assunto: encaminhamento faz. Ilustríssimo vereador, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe a cópia do contrato de 34/2012 e seus respectivos aditivos firmados com a empresa Cassol Rezende Castro e Castro Limitada ME. Tal como solicitado no ofício de número 64/2016, data de 6 de junho de 2016. Sendo só para um momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ildomar Carneiro Fernandes, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do ofício do prefeito, e essa solicitação foi feita pelo vereador Ney Pereira nesse plenário da casa, e solicitei, fui, veio para casa e está à disposição para quem quiser na secretaria e foi encaminhada o e-mail de cada um parlamentar dessa Casa de Leis. E aquele que quiser cópia que faça em papel, fique à vontade, pode procurar a secretaria para que possa estar tirando uma cópia para fazer análise. Solicita ao secretário que faça a leitura do convite do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Convida para a solenidade e assinatura das emendas parlamentares estaduais com instituição e municípios do Estado. Data, 16 de junho de 2016, na quinta-feira. Horário, às 14h30. Local, Auditório Manuel de Barros, Centro de Convenções, Arquiteto Rubens Gil de Camilo, Avenida Valdir dos Santos Pereira, sem número, Parque dos Poderes, Campo Grande, Mato Grosso Sul. Traje passeio, beleza, em gravata. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do convite do Governo do Estado junto com a Assembleia Legislativa. A seguir, passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, encerramos e passamos para a matéria do Legislativo. Não havendo nenhuma matéria em pauta, passamos para o uso da tribuna. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Isamita Leite.
Transfere.
Transfere, consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesa.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar o vice-presidente Reno Queiroz, primeiro secretário vereador Levino, em nome do companheiro vereador Valdeci, cumprimentar a todos. Em nome da minha família, cumprimentar a todos presentes também. Senhor presidente, para iniciar, eu quero já iniciar fazendo uma cobrança ao prefeito municipal. Eu que vim ali da perto do Buriti ali, essa estrada aqui, que está sendo cascalhada agora pela administração, está ficando um serviço muito bom, tem que fazer mesmo. E as cobranças, as pessoas chegam na gente para fazer cobrança, a gente tem que cobrar, mas quando faz, está sendo feito, tem que falar também. Então, os pecuaristas estão tirando toda a cerca, que está muito perto da estrada, vereador Marcão, está levantando toda a estrada, e ficando muito bom. E, só que tem outras estradas também, a gente, que eu vim de sessões anteriores aqui, dizer de outras estradas também, o pecuarista está esperando que faz mais de talvez 10 anos de cobrança, 8 anos. E vou dizer ainda, o Marinho me procurou essa semana, falei, Marinho, é cobrar, todo mundo cobra, lá é todos, não é só eu não. Não é só eu que cobro lá. É todos que cobram. Volto, mas o prefeito esteve aqui com a vice-prefeita, fez um compromisso comigo, falei, o que eu posso fazer, independente de ter feito compromisso ou não, Marinho, o que a gente pode fazer é cobrar. Ligando a sessão e cobrar. Isso a gente vai continuar fazendo. Respeito da MS 217, vereador Marcão, governo do Estado, ele reformou quase todas as pontes. E aquela do Bom Sucesso, não sei o que é aquele, nem sei quem é o empreiteiro, mas fez uma cagada tão grande que tirou toda a madeira e deixou solta. E está acontecendo alguns acidentes com um carro pequeno. E eu não tive outra saída, não procurou o prefeito, dá um jeito. De mandar o secretário de obra, de mandar alguém para ir lá e ver como fazer, fazer alguma coisa. Aí até na festa eu falei com ele, falei, Walter, eu vou falar com o Aloysio para que ele vá até a ponte para ver o mais rápido possível para fazer esse reparo necessário. E vim também para falar da ponte do Gimiro, não podia deixar, né? Toda a sessão aqui é... E outra coisa, quase 5 meses que a ponte rodou, não podia deixar de falar também dela. Mas graças a Deus agora parece que tá trabalhando nela. Não sei quando que vai entregar, mas está trabalhando. Pelo menos está trabalhando. Então, pedi a manutenção de algumas estradas. Eu estava conversando com o Liene Rodovalho. Falei, Walter, o que a gente pede é tão pouco, mas tão pouco muito, tão pouco que durante 10 anos, mais de 10 anos, a gente vem com o prefeito, quem deu da criação do município, se passaram por a mão praticamente de um prefeito só, ou parente dele. Só 2 anos e pouco em gestão de outro. E a gente vem cobrando, é um cascalhamento lá, a gente vê tanto serviço bom feito em outras regiões, e a gente não sabe por que que na nossa região realmente não acontece. É difícil a gente falar, cara, mas o vereador ele não tem nenhum poder de executar obra nenhuma, a não ser cobrar. E esse serviço lá, mais uma vez, essas cobranças, é feito por todos. Tem uns pontos críticos lá e é tão chato. Passa a ser humilhante a gente ter que procurar diversos vereadores e o prefeito municipal. E a maioria das vezes a gente que tem compromisso aqui, fica lá, fica horas e horas, vereador Rodeci, aguardando o prefeito para falar de uma cobrança que já foi feita anterior por muitas e muitas vezes. A gente vai estar levando até o prefeito municipal, o secretário de obra, que é de secretário também é complicado, hein? Para falar com ele, para falar um negócio pra vocês. Nem telefone não atende. É pior do que o Hélio. O Hélio pelo menos atendia a gente, dividia a dificuldade. Esse cara que tá complicado, hein? Esse tá complicado. Não, mano, o Hélio pelo menos me atendia. Falava, ó, tal dia vai dar, ou a máquina tá indo. Esse nem fala com ele mais, vereador Zamita. Pelo amor de Deus. Ah, mas o cara também não é que ele está somando com política, ele está... Está difícil. Liguei para falar da... Liguei 3 vezes, vereador, para falar de uma ponta. Mas, quer ver, atender. Chama, na terceira vez já desliga. Acho que não é por aí. Não precisa falar que vai fazer. Não precisa atender e falar e dar uma solução aí. Falei, não depende só de mim também, depende do prefeito. Vamos ver para onde está esse maquinário, vamos, né... E aí, o que eu costumo fazer? Ligar, pôr um viva voz perto de quem está me cobrando. Para aí, eu vou ligar agora aqui, para ele ver que a gente está ligando. Porque senão depois fala, ó. Porque senão falar, cobrei do vereador, acho que ele nem cobrou, ele nem falou. E agora eu tenho que falar um negócio aqui, pelo menos para o prefeito, quando a gente liga, pelo menos para empurrar com a barriga, mas atende todas as vezes. Só não atende quando ele não está na cidade, não está pegando o celular. Pelo menos para falar, volta, eu vou dar um... E... Agradecer também a secretária de saúde agora, que tem cobrado tanto. A gente fez que estava uma pessoa, vou descer, que era lá realmente precisava de um atendimento diferente, não sei. A gente liguei para o prefeito e falou, volta, eu estou saindo para a Vilinha, mas eu vou ligar para a secretária. Em seguida ela me ligou e se prontificou, pelo menos se prontificou. Não sei se resolveu, não estava aí. Eu saí, tive que sair, não sei se resolveu. Mas pelo menos foi lá e tentou trocar o remédio da criança para que se melhorasse. Eu entrei lá dentro até, vi a criança, não estava tão mal assim quanto parecia, quanto era falado. A gente não entende muito bem, mas a preocupação minha, falei, secretário, é muito simples. Aqui não tem nenhum tipo de aparelho. Como que você vai manter uma criança internada por vários e vários dias? Não tem nenhum tipo de aparelho para dar um diagnóstico exato, para saber se realmente... Essa criança tá precisando de um cuidado maior. Mas pelo menos isso me atendeu. E questão de saúde, eu venho todas as sessões aqui e já apontei caminho. apontei caminho e até hoje não tomou nenhuma decisão. Não, a gente não entende por quê. Que existia um projeto que atendia as pessoas lá. Aí, na festa da Vilinha, a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, com vários pecuaristas, e as cobranças são as mesmas. Vereador, agora, você está vindo aqui, que bom que você veio, pelo menos na festa. Mas isso, se prometeram lá de fazer, de ter um posto de saúde, pavimentar todas essas ruas, como é que vai ficar? Eu falei, eu não sou prefeito. Eu não sou prefeito. Vocês podem ter certeza. A gente não tem o poder de executar a obra. Como que eu vou mandar asfaltar uma rua? Como que eu vou iniciar um posto de saúde? De que jeito, de que maneira? A gente vendeu da criação do município, de outros municípios aqui. Pega aí, vereador Ney, mais de 10 municípios da região norte. Talvez o município até menos, é mais novo que o nosso, com menos arrecadação. E a gente sabe que evoluiu. E a gente, o nosso município não passa, sabe? A atividade econômica do município é pecuária, nunca mudou disso aqui, nunca diversificou, nunca, sabe, não tem nenhuma pequena empresa. Aí um cara falou, Walter, é o seguinte, rapaz, qual que é o maior empreendedor agropecuário do Mato Grosso do Sul, da região norte? Eu falei, tem vários aí. Vou te dar uma sugestão, uma ideia nova. O legislativo, o prefeito, já chamou o Ney da Nutribem para conversar. Falou, rapaz, você tem interesse de montar uma fábrica de ração aqui? Isentar de imposto, dar estrutura, dar local, fazer, pelo menos para conversar. Eu falei, nem conheço ele. Eu nem conheço. Mas essa iniciativa tem que partir, vereador Leno, do prefeito municipal. Rubim. O Marcão sabe de quantas vezes ele buscou parceria com o município para que se realizasse leilões aqui com frequência. E é muito difícil, é muito caro. E nunca partiu o interesse de nenhum gestor. Não vou dizer só a gestão dessa aí não, que deu da criação do município, que é quase só eles que tá no poder, mas nunca partiu a iniciativa de nenhum gestor. Daqui atividade econômica é pecuária, comércio e prefeitura. Se vocês não trabalham nenhum desses três, se você não passou num concurso, você vai para a roça. Não tem o que fazer. Agora você imagina, desde a criação do município até hoje. Se quantos anos faz? Aí o cara falou, mas você está quantos anos na Câmara? Você tá aí há 12 anos, o que, que você fez? Eu falei, ó, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho emenda minha, que é o único direito e o dever de todos os vereadores, que tem, todos lá têm emenda espalhada para o município inteiro. Só que eu não executo obra, meu companheiro, eu não tenho como fazer nada. Além disso, as ideias, sugestor, pelo menos parar para ouvir o legislativo, ouvir o vereador, todo mundo tem ideia nova. Ideias que se pode colocar em prática. Mas está o vereador Valdeci, está o Enio, o Marcão, o Ney, todos, o Hélito aqui que assumiu há pouco tempo, o vereador Levino. Qual que é esse vereador que não se preocupou, que não correu atrás? E acho que quando a gente está com o mandato novo, aí parece que o gás é mais, né, vereador Hélito? De correr atrás das conquistas, atrás de um objetivo para que as pessoas tenham opção de emprego, tenham uma vida digna. E o Sinop, infelizmente, até hoje, não tem nenhum gestor que se preocupou, pelo menos teve uma ideia para que o município pudesse gerar pelo menos 150 empregos. A gente viu Costa Rica, Chapadão do Sul, ali a Paraíso. O vereador, vou descer, eu vou te fazer uma comparação. O vereador Leandro, com Paraíso das Águas. Vossa Excelência tem passado lá? Quantos empregos, além da prefeitura, aquele prefeito lá, que ampliou um frigorífico lá para que se gerasse, que acho que o frigorífico já existia, para que se gerasse mais de 60 empregos. Que é um dos municípios, vereador Ney, mais novo do estado. E a gente vê o município de Ossinópolis, desde a criação do município até hoje, é nada e nada e nada. Seus gestores, nada contra, acho que é pessoas que não precisam ter uma cultura, ela precisa ter vontade de trabalhar e vontade de correr atrás. Mas de um prefeito que se preocupa um final de semana, não só com leite, não só com que preocupa um final de semana, de ter uma ideia nova, de ter um projeto novo. Que o Sinop muda a cara, que as pessoas podem ter um emprego digno, que não pensa no final do mês, são pessoas simples, que se vai ter uma cesta básica ou não. Ter um emprego decente, que possa honrar com seus compromissos, que possa dar uma vida melhor para sua família. Era só, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Walter e consulto meu secretário se há mais vereador inscrito.
Vereador Ney Pereira.
Para fazer uso da palavra, vereador Ney Pereira, que se dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente, em exercício, vereador Henrique Queiroz, primeiro secretário, vereador Levino, demais vereadores, meu boa noite a quem nos acompanha. Senhor presidente, eu quero apresentar nesta noite uma indicação verbal que seja transformada em escrita e encaminhada ao senhor prefeito municipal, senhor Ildomar Carneiro, no sentido que seja viabilizado para o município, mas pelo menos mais dois canais abertos de televisão para o município de Alcinópolis. Nós vimos que, ultimamente, o município tem retrocedido. Nós temos perdido grandes conquistas de anos anteriores. Se nós vamos ver os cortes que foi pegando de todas as formas, dizendo que a crise havia chegado, uma crise que apenas pega o município de Alcinópolis. Nós vimos que nós já tivemos 5 canais de televisão abertos no nosso município e hoje resta apenas 3. E ninguém justifica os motivos pela qual deixou de funcionar. Então nós vimos aqui nesta noite, senhor presidente, e é incansável, todas as sessões estamos aqui cobrando atitudes e pedindo que o prefeito volte a dar atenção especial ao povo do nosso município. Nós vimos que, ao chegar no quarto ano do seu mandato, o mandato que devia ser apagado do nosso município. Não tem nada para apresentar. Não tem sequer uma obra que vai ficar para marcar o último mandato do prefeito Domar no nosso município. O nosso município foi esquecido. O nosso município foi abandonado nos últimos 4 anos. E nós vimos aqui hoje, vereador, que já me antecedeu, dizer que nem consegue mais falar com o secretário. E nós vimos ainda que a falta de atenção ela é tão grande que ela chega ao cúmulo de faltar remédio nos postos de saúde, chega ao cúmulo de faltar remédio lá no PSE, na UBS, 24 horas, da Veraldo Fernandes Barbosa. Nós já não sabemos a que ponto vai chegar o município de Alcinópolis. E dizer que aquela promessa de atender o povoado Novo Belo Horizonte, a Vilinha, pelo menos uma vez a cada mês, de mandar lá o médico, de mandar lá o dentista, já faz muito tempo que já não está indo mais. E se nós pegar o livrinho bonito que foi feito na última campanha, tinha a promessa para a Vilinha de um posto de saúde e abandonou. E nós temos cobrado, senhor presidente, quantas atitudes do prefeito apenas de justificar para nós o porquê que deixou de atender isso porque ele deixou de fazer aquilo. E nem isso nós conseguimos resposta. As nossas indicações que são feitas aqui, senhor presidente, ela vai e nós nem sabemos se o prefeito chega a pegar, porque ela não volta para nós. Ela não tem resposta nenhuma. E queremos dizer, senhor presidente, que quinta-feira agora, próximo, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, vai estar liberando as emendas parlamentares. Emendas essas que nós temos o orgulho de dizer que o nosso deputado, pela qual eu e o vereador Valdeci pedimos voto aqui nesta cidade, vai liberar mais 40 mil para que o prefeito possa investir em veículos para a saúde. Então, na quinta-feira agora, estará sendo liberado o montante das emendas parlamentares estadual. E o deputado professor Reinaldo Modesto, desde o primeiro ano de mandato meu nesta casa, sempre esteve ao nosso lado, sempre colaborou com o município de Alcinópolis. E este ano, nós podemos dizer que apenas perdíamos para o deputado estadual Júnior Mock, que é o presidente da Assembleia, deputado representante da região norte. O deputado Júnior Mock é o deputado que representa vereadores da Mita, que representa ex-vereador Aloysio, prefeito municipal, destinou 50 mil reais. E o nosso deputado, professor Reinaldo, 40. Então, se nós colocar numa balança, o deputado professor Reinaldo, que nunca veio em Alcinópolis, que não conhece a cidade de Alcinópolis, colocou muito mais que o deputado da nossa região. E ele sempre foi parceiro, apenas pelo pedido nosso como vereador dessa cidade. E tem um compromisso com o povo de Alcinópolis. Tem compromisso com seus votos que aqui teve. E agora, na quinta-feira, sem contar que é uma emenda que vai vir muito ajudar para a saúde, que o prefeito vai comprar mais de um veículo para atender a saúde do nosso município. E sem contar que o nosso governador, Reinaldo Azambuja, que tem 2 anos que assumiu o mandato, 1 ano e 6 meses que está no mandato, e nós é conhecedor que cada deputado estadual, ao longo dos últimos 8 anos do governador Dr. André, tinha apenas 800 mil reais para destinar ao seu município. O governador Reinaldo Azambuja, no ano passado, já subiu para 1 milhão, e este ano foi 1,5 milhão para cada deputado. E é isso que fez com que ele chegasse, no dezembro do ano passado, como o governador que mais cumpriu com as suas promessas de campanha. O ranking nacional mostrou que o governador Reinaldo foi o que mais cumpriu com as suas promessas de campanha, vereador Ana Queiroz, do Brasil inteiro. Chegou ao patamar de 92% das promessas de primeiro ano cumpridas. Está aí com o projeto de obra inacabada zero. Está tentando acabar com o elefante branco que tem no estado há 20 anos. Com o elefante branco que tem no estado desde do mandato do ex-governador Pedro Pedrocian. E sem contar que a saúde do estado hoje já não é mais da mesma forma que era anteriormente. Com a caravana da saúde conseguiu acabar quase que já com 100% da fila de espera do estado de Mato Grosso do Sul. Governo este que preocupou com o incentivo de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então nós vimos que hoje, conversando com o vereador Valto, com o vereador Marcão, e fomos informados da ponte lá do Córrego Pão Sucesso da MS-217, que está com problema. Mas amanhã mesmo estaremos comunicando ao senhor Marcelo, secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que venha resolver o problema. E o município de Alcinópolis nunca foi abandonado por então governador Reinaldo Azambuja. E é hoje que nós vemos aqui nessa casa, senhor presidente, dizer que estamos prontos e sempre estivemos ao lado desta casa para ser parceiro. Sempre estivemos juntos para ser parceiro. O prefeito municipal, o senhor Ildomar Carneiro, jamais poderá dizer que alguns vereadores desta casa tentou barrar qualquer coisa que viesse para cá. No entanto, está aí, ó, mais uma prova viva. Na quinta-feira, estará recebendo a emenda para que ele venha contemplar o povo do nosso município com mais uma ambulância. Parceria nossa. E nós nunca deixamos de colocar, vereadores e quem me ouve, naquilo que era essencial para o município. Todas as emendas que veio através de nós, parlamentar do PSDB, nós colocamos aonde o prefeito achava que era viável. Nós sempre reunimos com o prefeito municipal e perguntávamos a ele aonde ele queria que fosse direcionada a emenda. E o ano anterior pediu para a UTI móvel e agora pediu para colocar mais uma ambulância. E nós fomos em busca e lá, aquela emenda que nós conseguimos no valor de 40 mil vai ser destinado para ajudar na compra de mais um veículo para a saúde. Então, essa é a forma que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos fazendo politicagem. E tudo que a gente traz para essa tribuna, muitas pessoas tentam converter e levar para fora que nós fazemos crítica. Não é crítica. Nós vimos aqui cobrar. Nós vimos aqui porque nós recebemos a cobrança da população. Dizer, senhores vereadores, que cada um de nós é testemunha que desde o primeiro mês de mandato nós temos cobrado uma área para que viesse trazer uma indústria para o nosso município. Nós sempre cobramos do prefeito uma atitude para a moradia. E hoje, pouco antes de sair para cá, senhores vereadores, eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para ver se o prefeito não tinha como doar para ele um meio lote para ele construir uma moradia e sair do aluguel. Projeto que já era para estar funcionando, projeto que já era para ter no nosso município. O nosso município, com ao longo de 24 anos, ainda não temos ainda um projeto que venha beneficiar a população que é mais carente, que não tem a sua casa para morar. Projeto este, vereadores, que deveria ter hoje uma fórmula de estar contemplando o nosso povo, que tem um pouquinho de condições de fazer uma casa com um terreno, porque nós vimos hoje que para comprar um terreno no nosso município, o valor está acima de 20 mil reais. Se nós tivéssemos hoje uma política de doação de terreno, uma política de doação de material, nós tiraríamos muita gente que hoje não tem condição de dar uma casa para morar. Então, não é falta de pedir, senhor presidente. E quero que o senhor leve, através de indicação ao prefeito municipal, que essa indicação que eu faço aqui verbal seja transformada em escrita e leve ao conhecimento do prefeito para que nesses últimos 7 meses que falta para terminar o seu mandato, ele crie uma política de doação de terreno, ele crie uma forma de atender o povo que precisa ter a sua casa de morada, que ele ainda antes de sair do seu mandato, senhor presidente, ainda deixe uma marca para nós poder falar que este mandato não passou em branco. Nós não temos sequer uma obra para apresentar dos últimos 4 anos. O nosso município está parado há 5 anos. Há 5 anos que não se vê mais nada acontecendo no município de Alcinópolis. É chegada a hora de, pelo menos, então, no apagar das luzes, senhor presidente, ele possa deixar uma marca para este mandato não passar em branco, senhor presidente. Então, eu quero pedir nesta noite que Vossa Excelência encaminhe para ele o pedido desta casa e convoque todos os vereadores para assinar junto comigo. Um pedido para que ele possa criar, então, neste final de mandato, já que a casa popular não vai sair, já que ele não vai conseguir deixar aquilo que ele havia prometido na sua campanha, de pelo menos uma casa por mês. E hoje nós vimos, senhor presidente, que estamos no encerramento dos 48 meses. 42 meses se passaram e quantas casas foram feitas no nosso município? 42 meses já se passaram do atual mandato e aí hoje 6 casas foram entregues. E a promessa, vereador Walter, era pelo menos uma. Então que ele crie um loteamento ainda neste ano, ainda no final deste mandato, para que não deixe passar sem ter nenhuma marca para apresentar para a população. Apresente então a doação, que tem pessoas que estão aí precisando talvez de um pedacinho de terreno para ele possa construir a sua casa. É isso que eu tinha para hoje, senhor presidente, mas muito obrigado.
Agradeço o vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de até 15 minutos.
Boa noite, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa, vereador Enio, vereador Levino. Em nome do vereador Erick, cumprimento os demais companheiros e agradeço a todas as pessoas que estão presentes. Senhor, falando aqui, ó, vereador Ney, até não ia fazer uso da tribuna, mas o senhor me fez refletir uma coisa. Num comentário de Vossa Excelência, parabéns, que essa administração, eu acho que ela não tem
o que clamar ou falar, e sim, acho que parabenizar o Legislativo. Porque todos colaboraram com a administração, estão colaborando com a administração. Eu acho que aqui, no momento que o senhor estava falando, eu estava tentando refletir, ninguém atrapalhou, ninguém só somou. E vamos continuar somando. Né? Vamos continuar somando. É, igual o senhor diz, né? Igual a questão do governo do Estado, diminuiu as filas nos postos, nos PSF, nas grandes cidades, com a caravana da saúde. Isso são coisas pequenas que achas, mas contemplas nas filas. E tiraram várias pessoas das filas. Garanto de madrugada. É igual naquele pequeno projeto, quando eu fui descobrimos ele, pedi força para poder chegar até ele, conseguimos. É, até agradeço, acho que todos vocês conhecem já o Leonel. O senhor deve conhecer o Leonel, que hoje está dentro da governadoria do senhor Reinaldo, está lá dentro da Casa Civil, que é um amigo de infância. Na época até que eu cheguei nele para me dar os trieiros para chegar naquele projeto Pingo d'Água. Conseguimos através da Famaçu, através do Sindicato Rural, naquele odontológico, veio atender 300 e tantos pacientes, tirou, desafogou o posto de saúde. Então, são as ações que vêm do Legislativo juntamente com a União, com o Sindicato e outros órgãos. Nós tiramos, foi muitas pessoas dali. Pessoas que já estavam com problemas seríssimos, de problema de acontecer futuramente na questão da gengibre, conseguimos acudir antes, uma pessoa por ética, já permito, por questão de ética e questão de previdência, uma pessoa foi atendida antes de acontecer outras coisas piores na gengibre através daquele projeto. Até, não vou falar a região, mas graças a Deus a pessoa conseguiu acudir uma inflamação que deu no canal, que estava se tornando uma coisa mais séria. E graças a Deus acudiu essa pessoa, e essa pessoa até hoje, onde ela me vê, ela agradece, e isso é gostoso, você vê a pessoa agradecer, também que foi atendida. Se não tivesse, ela mesmo falou que procurou várias vezes, mas não conseguiu por morar na fazenda, e conseguir compartilhar os horários de vir e voltar. Compartilhar a parte, Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador Marcão. Eu só venho parabenizar a Vossa Excelência pelo belo trabalho que tem prestado ao município de Alcinópolis, sempre olhando e vendo o que é certo, nunca trabalhando com politicagem. Eu acho que nunca na história do município de Alcinópolis teve uma Câmara tão coesa igual esta. O prefeito Idomar, mesmo tendo ido bem, mesmo recebendo aqui várias cobranças nesta casa, senhor vereador Marcão, não tem sequer uma denúncia feita por um vereador desta casa. Nós nunca partimos para esse lado. Achamos que o município tem que andar. Temos que trabalhar para o município desenvolver. Não é barrar, não é travar o município. Presidente desta casa terminou, vereador Aloysio, 2 anos, 1 biênio. Vereador Alcir está aí já no meio do segundo ano do seu mandato, sem nenhuma denúncia. Sabemos que aqui era travado tantas brigas que o presidente de casa, que ficou 2 anos, saiu com quase 30 processos. E este mandato que se encerra agora, faltando aí pouco mais de 7 meses para terminar, não tem denúncia nenhuma. Só procuramos, talvez, a divergência de ideias, mas nunca tentamos tirar daqui e levar para fora, porque nós sabemos que toda vez que faz uma denúncia do município, trava o município, e quem gasta é o município. O prefeito tem carro abastecido com dinheiro público, advogado pago com dinheiro público, para ir lá fazer a sua defesa. Então, jamais andamos por esse caminho. Sempre tentamos trazer o entendimento. E sempre buscamos um entendimento para que a melhoria venha acontecer no município. O prefeito Domar nunca teve nenhum dos seus projetos aqui reprovado. Todo foi unânime. Tudo aquilo que veio aqui foi votado unânime. Exceto quando ele tentou aumentar os impostos do município. Aí não teve a aprovação da bancada PSDBista. Mas quando foi projeto que era para a benfeitoria do município, nós nunca fomos contra. Obrigado.
Obrigado, vereador. As palavras do senhor só tem que enriquecer as minhas e não esquecer que eu terei 3 minutos na outra sessão do senhor. Dizer a Vossa Excelência também que nós nunca criticamos aqui a não ser uma construtiva, não foi uma crítica, e sim o que todos que nós falamos aqui fomos para alertar ou mesmo pedir e falar a causa do problema, que a gente é intermediário da população alcinopolense. Acho que nós não somos aqui as pessoas que fazem assim, somos intermediários das pessoas nos quais nos confiaram e nos confiam. Mas aquilo que nós demos, acho que todos aqui, acudir e tentar articular uma coisa que vem ao benefício da população, todos aqui, acho que fizeram isso. Deixar bem claro também que até a questão da assistência social, conseguir, através de amizade também, de parente em São Paulo, né? Através dele consegui mais de 2.000 peças de roupas na qual foram distribuídas na época, parece que através da assistência social. Então, eu quero dizer aqui, estou falando isso por quê? Que nós somamos, estamos somando com a administração, com a população sinopolense. O vereador não faz nada? Realmente não faz. Porque nós não temos dinheiro para executar. Mas temos parceria, companheirismo e podemos saber aonde vai, aonde não vai, para que podemos ajudar a um ao outro na população bem-vinda. Igual nós temos, graças a Deus, e eu acredito em Alcinópolis melhor no futuro, porque nós já passamos grandes dificuldades, que muitos anos passamos em grande dificuldade e hoje já estamos bem diferente, igual eu estou andando há poucos dias observando, estamos fazendo uma captura de imagem para que nós mostramos melhor o município e eu tive um grande apreciamento de várias estradas, e me passou uma reflexão esses dias, quando eu trabalhava num caminhão toco, na época era só toquinho que andava. E hoje eu estava andando hoje na nossa região e vendo que o truque e carreta foi em certas regiões. Tem uma fazenda que foi embarcar 3 carretas, o cara falou que não ia. Pois foi lá, embarcou e voltou. Então, mesmo as dificuldades com os problemas que nós temos, a gente, graças a Deus, temos transporte, acesso, não são ótimos também, mas por uma zona rural, a nossa região, graças a Deus, hoje temos uma região, estava andando nela ontem, na lixa, na pobre. Nossa Senhora, há 10, 15 anos atrás ninguém andava. Quando você falava na lixa, Deus me livre, nem corria. Quando você falava na pobre, nem corria. Mesmo com as dificuldades, alguns pontos críticos existem lá, mas ainda temos, graças a Deus, uma boa região. Então é onde eu fico grato, sou feliz de morar aqui e feliz com a população sinopolense. Que desejo uma ótima semana a todos os companheiros.
Agradeço, vereador Marcão, pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Wellington Carneiro.
Transfere e consulta se há mais vereador inscrito para o uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Marcão, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente aqui nessa sessão, em nome do Dedé, cumprimentar todos que se faz presente aqui no plenário dessa casa. Eu, senhor presidente, não poderia fazer diferente de todos os parlamentares que me antecederam aqui. Vejam bem que aqui foi colocado várias situações. Uma em que eu quero destacar aqui na minha fala é a questão da criação de incentivos fiscais para atrair investidor no nosso município, que vem aí, através disso, gerar emprego, renda aos munícipes, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu muito atento às falas aqui e já com uma pauta para destacar isso, vereador Walter. E Vossa Excelência me antecedeu E eu posso dizer que fui muito feliz quando destacou isso. Eu quero dizer a Vossa Excelência que é com muita tristeza que eu venho mais uma vez cobrar do Executivo Municipal o Plano Diretor Participativo, vereador Walter. Plano diretor este que foi discutido muito aqui nesta casa, principalmente por esse parlamentar que vos fala. É claro que com o apoio de todos os pares dessa casa, com divergências imensas durante a discussão do plano diretor, a metodologia em que foi aplicada, e principalmente no que diz respeito à minuta que nos foi apresentada, que dá, ao meu ver, uma posição totalmente inversa do que é o pensamento da grande maioria. Quando eu disse aqui que nós devíamos, ao entrar nessa casa, o plano diretor, vereador Marcão, rediscutir ele. Eu nunca mais vi dizer desse plano diretor. Ele nunca mais apareceu, ninguém da administração, para pontuar isso aqui. E por que que eu falo isso? Eu falo isso porque sem um plano diretor, vereador Marcão, não dá para tirar um norte dessas situações aí e elaborar justamente aquilo que se faz necessário, iniciando-se pela doação de terrenos para contemplar quem precisa de moradia. Não dá para contemplar principalmente o investidor, que precisa de doação, muitas das vezes, de terreno, que precisa da criação de incentivos fiscais que atrai esses investidores para investir no nosso município. Sem isso, vereador Walter, é inviável. E sem isso, jamais vai acontecer. Então, por isso que eu digo que é com muita tristeza que eu venho aqui. Porque poderíamos aqui já ter discutido, ao longo do ano, propostas aqui enviadas pelo Executivo Municipal, visando justamente isso. E nós não vimos isso até o momento. E eu, com muita tristeza, acredito que essa administração vai terminar e não vai dar esse presente à nossa população. Vou ouvir, Vossa Excelência. Quero dizer a Vossa Excelência que o meu tempo está à disposição, não só de Vossa Excelência, mas de todos os parlamentares dessa casa. E se não der para mim terminar nesta sessão, eu continuo na outra. Mas não vou deixar de ouvir nenhum colega e nem cobrar o tempo que o colega se dispor a debater, a colocar as suas ideias aí numa parte. Ceda uma parte à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Rosi. A questão do plano, mês passado, eu estive na GEAB, conversei com a moça responsável, né, procurei onde se encontrava esse plano. Ela falou que foi entregue para a prefeitura, num CD-ROM, e ela recebeu um comunicado do secretário, no qual dizendo que tinha umas partes que não compartilhava com o município. Parece que foi dado um Ctrl-C e um Ctrl-V, e o secretário Lisberto pediu um tempo determinado para que pudesse mudar essa realidade dessas páginas igual vieram. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí chegando aqui, procurei o secretário, né, no que ele tinha de mudar, que era no CD-ROM. até o OGAB do pessoal do Estado abriu a questão do arquivo para que pudesse e seria a realidade do município. Aí eu falei, queria ver a realidade do município. Eu queria ver o que seria inserido, o que estava abrindo. Até agora não obtei a resposta. Então, resumindo, a moça da GEAB disse que estava esperando a resposta daqui para lá. E até agora, eu estou só esperando mais esse mês. Eu acho que foi até bom, senhor Diego, e não vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos indo, né? Para que nós procurar lá se chegou lá. Porque aí nós vende lá para cá. Porque até agora morreu na mão do secretário aqui do Secretário de Desenvolvimento. Obrigado.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, pela parte. Isso, vereador Marcão, só me deixa mais convicto daquilo que eu já tenho dito muito aqui, nesta casa, no uso da tribuna. A falta de vontade desta administração. Há quanto tempo, eu pergunto a Vossa Excelência, há quanto tempo foi discutido e foi criada a minuta desse plano diretor aqui? Se tinha essas alterações, isso já tinha que ser levado para o Estado, já tinha que ter sentado com nós parlamentares para discutir isso, sentar com alguns pequenos sitiantes, alguns chacareiros, a qual não teve a oportunidade de participar das audiências públicas e que não concorda com as diretrizes que foi colocada dentro da minuta do plano diretor. Infelizmente, esbarra na falta de vontade, vereador Marcão. Não é noutra coisa. E é falta de vontade do Executivo. Porque bem disse aqui, não só hoje, mas nas sessões anteriores, que este Parlamento nunca teve tão unido em prol das causas necessárias ao desenvolvimento do nosso município. Nós discutimos aqui aquilo que se faz necessário, o debate de ideia, que é democrático e necessário, para construir um consenso, para contemplar a nossa sociedade. E o Executivo não se atentou a isso. Eu quero também colocar aqui um pouco com relação ao Novo Belo Horizonte. Vossas Excelências já têm o conhecimento, porque já fiz uso da fala aqui, mas quero aproveitar a oportunidade que temos aqui de ter as pessoas que se faz presente aqui hoje, porque estamos fazendo a sessão agora no noturno, e graças a Deus as pessoas têm aparecido. Porque nós fazíamos aqui durante o dia e nós falávamos para ninguém, a não ser para nós mesmos, aos servidores da casa. E falta de cobrar dos presidentes, o anterior e do atual presidente, para que fizesse qualquer tipo de contrato, seja ele com a educativa ou outro meio de comunicação, para que levasse a nossa fala aos nossos munícipes, para que cada um ficasse sabendo da atuação de cada parlamentar aqui, mas isso nunca foi realizado, nunca se teve a vontade para que isso fosse feito. Infelizmente, é o que aconteceu. E eu já discuti isso aqui em momentos anteriores e as falas que me foram colocadas não me são convincentes. Eu quero dizer, com relação ao Novo Belo Horizonte, que eu trago essa fala aqui, quando trago, eu via, porque hoje alguns parlamentares que tinham uma visão diferenciada dessa administração, porque achava que era muito promissora, hoje já compartilha com nós, do PSDB, com outros parlamentares de outros partidos, que têm a mesma visão anterior, que era se necessário mobilizar e mudar as atuações para que as conquistas fossem alcançadas, e infelizmente. Em 2009, quando eu ainda era coordenador do ESF, o PSF lá da Coab 3. O atual prefeito da época, senhor Manuel Nunes, nós sentamos e discutimos sobre um atendimento médico e odontológico no Novo Belo Horizonte, vereador Walter, até que se realizasse o sonho da construção de uma unidade de saúde lá que pudesse levar um atendimento melhor àquela população. Pois bem, sentamos e definimos um cronograma de atendimento médico e odontológico uma vez por semana. E nós criamos e cumprimos ele até o último dia de mandato do ex-prefeito Manuel Nunes. De lá para cá, vereador Walter, são só cobranças que a população do Novo Belo Horizonte nos faz. Ah, o médico não veio, o dentista não veio. Quando vai, o médico e o dentista não tem medicamento, não tem remédio. E o posto de saúde, que tinha um projeto para ser construído lá, foi abandonado pela administração que assumiu o comando. E hoje está lá o povoado Novo Belo Horizonte, as pessoas que moram no entorno, nas propriedades rurais, sofrendo e cobrando. E eu aqui, desde o início desse mandato, cobrei a construção de uma unidade de saúde, assim como os demais parlamentares. Mas também cobrei a realização de um cronograma de atendimento médico e odontológico lá até que se realizasse o sonho da população, que era da construção da unidade. Infelizmente, vereador Ney, nada disso aconteceu. Mas promessas, isso essa administração fez muito. Não só as pessoas do povoado Novo Belo Horizonte, não só as pessoas que moram nas propriedades rurais do Novo Belo Horizonte, mas as demais. Essa administração foi uma decepção para a nossa população. Foram só transtorno ao servidor público, que a promessa era de melhorias salariais, quando a EFE cortou gratificação, quando a EFE cortou insalubridade, quando a EFE mudou o horário de servidor, prejudicando o servidor e não trazendo benefício nenhum para a administração, quando a EFE mudou o horário de levar as pessoas para Campo Grande, já não pega em casa, tem que ir nos pontos, gestante, pessoas de idade, trazendo mais transtorno à nossa população. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa administração e que pense mais no povo. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Não havendo nada na pauta, passamos para explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há também.
Não havendo, então, mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, convido todos os parlamentares dessa Casa de Leis para a próxima sessão, segunda-feira, 20 de junho do ano corrente, às 9 horas de MS. E mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 20 horas e 11 minutos.